Olá para você que sintoniza a estação Web Fabel, que bom tê-lo em nossa companhia, sempre com música, entretenimento e informação. E falando em informação, chegou a hora daquele papo assim super agradável para você que em qualquer lugar do Brasil e do mundo nos acompanha na estação Web Fabel. E hoje o nosso bate-papo é com a educadora física Larissa Pimentel. Larissa, tudo bom?
Tudo bom? Boa tarde a todos.
Larissa, me explica uma coisa. O que é ser uma educadora física?
Acima de tudo, uma educadora física, ela é responsável, né, por transmitir o conhecimento através do corpo e a partir daí, criar possibilidades de movimento, criar possibilidades de ações educativas. E eu acredito que o educador ele tem esse papel fundamental na vida do indivíduo, na vida da sociedade como um todo.
Muito bem. Larissa, diz uma coisa aqui para mim, qual é a sua formação, onde foi que você estudou? Vamos conhecer um pouquinho de você agora?
Certo, eu sou formada pela UEPA desde 2011, em licenciatura plena em educação física. Concluí uma pós agora em 2013 em atividade física e saúde pela Universidade de São Paulo, a USP. Trabalho com programas de ginástica laboral, tenho uma experiência na área de saúde e qualidade de vida. E trabalho também atualmente em pesquisas, né, com atividade física e saúde e populações especiais.
Muito bem, para você então que já conheceu a Larissa Pimentel, agora vamos a fazer aquele bate-papo, aquela coisa de pergunta e responde, e a primeira pergunta que não quer calar. Muita gente acha que faz a educação física e na verdade não está fazendo nada certo, está fazendo tudo errado. Em vez de fazer bem para a saúde, está fazendo mal. O que, que uma educadora tem a dizer para essas pessoas?
Esse ponto é muito importante que você abordou. Eu acredito que o educador físico, acima de tudo, ele tem um papel fundamental na orientação do seu aluno. Né? Então, a partir do momento em que ele orienta o seu aluno, né, não somente nos aspectos físicos, mas em todos os aspectos emocionais, psicológicos, a partir daí, ele pode conhecer mais a fundo. Então, hoje em dia, tem-se aquela ideia de atividade física de uma forma ampla, mas tem que ter cuidado, a orientação ela é essencial. Então, eu acredito que a importância do profissional é não somente delegar atividades para esse indivíduo, mas procurar conhecer ele também, procurar conhecer a realidade dele, do dia a dia dele, para a partir daí ele poder prescrever atividade física. Porque é muito fácil você encaminhar um indivíduo em qualquer atividade física que seja, se você não conhece a fundo qual é o histórico, o que, que ele gosta ou não, quais são as restrições desse indivíduo para atividade física. Então, eu acredito que a orientação, ela precisa ser focada principalmente na individualidade biológica de cada um.
Larissa, a profissão de educador físico no Brasil, ela começa a ganhar muito mais respeito e muito mais aplicabilidade. Antigamente, a gente passava por aí por algumas academias e a gente sentia falta desse profissional. Quando, muitas vezes, acontecia de ter um profissional, mas que não era habilitado corretamente. Agora não, parece que a coisa mudou, esse cenário vem mudando, né?
Esse cenário vem mudando, inclusive agora as fiscalizações estão um pouco mais efetivas, né? Isso é bom porque traz um respaldo para aquele profissional que buscou a sua formação, que buscou a sua qualificação, e isso é essencial, né? Ainda existem muitas falhas, mas estão ocorrendo algumas fiscalizações, né, por parte dos conselhos, e isso está sendo um respaldo muito positivo, né, essa questão das pessoas buscarem um profissional realmente habilitado, aquele profissional que se graduou, que estudou e se qualificou.
Existe alguma diferença entre educador físico e um treinador?
Antigamente, sim, existia essa diferença, né? Mas, por exemplo, não entrando no mérito da legislação, mas o educador físico, principalmente o professor que tem a licenciatura plena, ele está apto para desenvolver suas atividades de forma ampla, plena, seja em esporte, seja na escola, na academia, enfim. Então, aqui em Belém, nós ainda não temos essa divisão de efetivamente licenciatura e bacharelado, ainda não. Alguns cursos, né, já colocaram esse bacharelado, mas ainda não está efetivo. Então, o profissional hoje, formado dentro do estado do Pará, ele tem ampla atuação.
Muito bem, você me falou no início da nossa conversa, aliás, para você que está sintonizando agora a Web Fabel, a gente conversa com a Larissa Pimentel, que é educadora física, e você me falou que tem uma certa experiência na questão de ginástica laboral. O que que é isso, hein?
Ginástica laboral, né? Conhecida também como ginástica de pausa. E a ginástica laboral ela é muito primitiva, na verdade, iniciou-se no Japão, onde eles tiveram, esse público oriental buscou justamente essa qualidade de vida, visando a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Então, a partir daí, eles faziam ginástica de pausa, que durava entre 10 a 15 minutos, onde buscava, através dessa atividade, o relaxamento, né? Buscava um momento de quebra, de ruptura desse momento de trabalho, de tensão, de estresse. Então, a ginástica laboral nada mais é do que uma ginástica voltada para o ambiente de trabalho. Não importa se o ambiente de trabalho é um local fechado, não importa se é dentro de uma sala de aula, se é dentro de uma produção ou se é ao ar livre. Então, hoje em dia, a ginástica laboral, ela tem uma ampla gama de opções, né, de aplicabilidade.
Na verdade, Larissa, a questão do surgimento da ginástica laboral, ela passa também pela qualidade de vida no trabalho, que é o conhecido QVT, né? Aí eu te pergunto, quais são os benefícios da ginástica laboral? De fato, porque muita gente que pode estar nos escutando agora, inclusive algum empresário, ele vai dizer assim: ah, eu já vou dar 15, 20 minutos para o cara que eu já pago para ele vir aqui trabalhar, para ele ficar relaxando, que isso? Não vou fazer isso de jeito nenhum. Qual é esse benefício e o que que leva um empreendedor a apostar na ginástica laboral?
Realmente esse é o maior questionamento, né? Quando um professor se propõe a dar ginástica laboral, a vender um programa de ginástica laboral para uma empresa, é o seguinte questionamento: o que que eu dono de uma empresa, diretor, enfim, quais são os benefícios que eu vou ganhar para dentro da minha empresa? Né? E os benefícios, eles são simples. Os benefícios justamente faz com que o seu funcionário trabalhe de maneira mais positiva, com que ele passe a olhar, inclusive, para a sua empresa de forma mais positiva, pensando: poxa, que legal, ele está se preocupando com a minha saúde, ele está se preocupando com o meu bem-estar, ele não está só me cobrando em relação à produtividade. Então, eu acredito, assim, que a ginástica laboral, ela é muito efetiva em relação justamente a essa ruptura do trabalho, né? Dessa ruptura do estresse, da tensão. Então, o empregado, ele passa a olhar de uma maneira mais positiva.
Tem algum exemplo que você possa nos dar, por exemplo, num corte feito pela ginástica laboral, né? A gente está numa empresa agora, você tem uma aplicabilidade prática. Tem algum exemplo, assim, que você possa dizer para os nossos ouvintes da Web Fabel: olha, numa empresa tal funcionou tanto que, vamos supor, a produção que tinha problemas, de repente o pessoal já não estava tão cansado e melhorou. Tem algum exemplo prático assim?
Eu tenho relatos, né? Inclusive, algumas empresas que eu trabalhei em São Paulo, atuando como educadora física, né, nos programas de qualidade de vida e ginástica laboral, eu tinha vários relatos, na verdade, em relação à melhora até na concentração, à melhora de dores físicas. Então, muitos funcionários vinham relatar: ah, sabe aquela dor nas costas que eu estava sentindo? Nossa, como eu melhorei, como eu gostei, né? Eu vou fazer todo dia. Então, nós sentimos essa positividade através dos relatos. E nós fazíamos também um controle, que era um controle de saúde, onde os funcionários, eles preenchiam um pequeno questionário, uma anamnese, falando quais pontos eles tinham sentido uma melhora ou quais pontos eles não tinham sentido nada.
Então quer dizer que você indicaria para um empresário para ele apostar na ginástica laboral?
Sem dúvida. A ginástica laboral hoje, ela contribui não somente para o sucesso produtivo do trabalhador, mas principalmente pelo sucesso emocional dele, né? Por essa questão do bem-estar, das melhoras a longo prazo, sim, que ele pode ter, né? E da questão da prevenção também. Porque nós sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, é um mundo que exige cada vez mais, exige de você em todos os aspectos físicos, psicológicos, sociais. Então, esse trabalhador, ele precisa sim olhar um pouco mais para dentro de si, ele precisa entender que a atividade física é importante, que a ginástica laboral ela é importante, porque não melhora só os aspectos físicos dele, como dores, tensões, ou até prevenção de possíveis... de possíveis dores que ele possa vir a ter, bursite, artrite, enfim, essas dores que, as leras, as dores que são dores ocupacionais, né? São dores que são provocadas pelo trabalho, né? Pelo trabalho excessivo. Então, eu acredito sim que a ginástica laboral, ela tem esse fim, não somente prático no sentido físico, mas também no sentido emocional, no sentido de incentivar esse trabalhador, de melhorar suas capacidades físicas e de fazer com que ele se sinta bem, com que ele interaja, inclusive, né? Porque a ginástica laboral ela também tem esse viés, né? De aproximar as pessoas, de fazer com que elas interajam, de fazer com que essas relações interpessoais elas sejam valorizadas, né? Um momento de descontração dentro de uma atividade de grupo.
Acaba um pouco aquela história de departamentalização, né? Cada um no seu quadrado, todo mundo se encontra ali, acaba batendo um papo, tendo uma interação de relação humana mesmo, e todo mundo acaba produzindo melhor, é isso?
Isso, justamente. Tem sim essa objetividade também de aproximar as pessoas, de fazer com que aquele indivíduo introvertido, com que ele passe a participar, passe a sorrir, a interagir, a conversar. Então a ginástica laboral ela não é apenas uma ginástica voltada para alongamento, né? As pessoas têm essa visão que a ginástica laboral é só você fazer aquele alongamento chato, monótono, né? Aquele alongamento mecanizado que todo mundo já compreende do que se trata. Então ela abre um leque de possibilidades, inclusive de estar aproximando as pessoas através de eventos que o próprio educador físico, a própria empresa responsável pelos programas de qualidade física, qualidade de vida, perdão, podem estar proporcionando. Além do bem-estar, tem a questão da quick massage, né, que é uma massagem relaxante também, que é uma massagem que é de 10 minutos na cadeira de quick massage. Então, são várias possibilidades. Então, eu acredito, sim, que a ginástica laboral ela é muito efetiva para todos. Não somente para a área de produção ou não somente para aquela empresa que possui um quadro acima de 100 funcionários, mas para todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, sejam dentro de instituições de ensino, seja em organizações não governamentais. Eu acredito que a ginástica laboral, ela expande as suas possibilidades para além daquele escritório fechado, né?
Olha, a gente está batendo um papo aqui super bacana com a Larissa Pimentel, que está me fazendo enxergar a mega, hiper, ultra importância da ginástica laboral, inclusive me fazendo entender que vai muito além do que eu imaginava, que é aquela coisa de dar uma relaxada no corpo, perpassa muito mais que aquela simples sensação de que está ali fazendo um trabalho para relaxar o colaborador e para que ele volte melhor para o trabalho. Larissa, eu quero te dizer uma coisa, a Fabel, ela está apostando na ginástica laboral, é o projeto já que começa em 2014.1 e vai ser implantado pela CIPA aqui na faculdade. Então eu queria te agradecer assim muito, porque essa informação ela também vai ajudar o público interno e claro o público externo da nossa faculdade, que nos acompanha agora pela web rádio, a descobrir a importância, e na hora que for fazer todo mundo tem que estar lá. E é sobre isso que eu quero te perguntar: quantas vezes por semana é indicado, como é que é o cronograma dessa atividade? É todo dia, não é todo dia?
Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a Fabel por essa iniciativa. Realmente é uma iniciativa muito louvável, porque se todas as empresas, se todas as instituições pensassem dessa forma, com certeza iriam ver muito além do seu funcionário e ver o quão bom seria. Bom, agora voltando à sua pergunta, o indicado, dependendo de como funciona, porque na verdade o professor, o que é que ele faz? Ele primeiro vai analisar, ele vai fazer uma breve análise, né, do local, vai ver o quanto de funcionários que ali trabalham, qual é a carga horária. Então, dependendo da carga horária, dependendo da dinâmica de trabalho, o professor ele estabelece 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, divididos em 2 vezes por semana, por exemplo, ginástica laboral e 1 vez a quick massage, que é a massagem relaxante. E aí dentro, um leque de possibilidades, né, que o educador físico ele pode estar trazendo dinâmicas diferenciadas, teatro para dentro da organização, né, para estar mobilizando essas pessoas, para estar fazendo com que essas pessoas, esses trabalhadores, eles se sintam mais motivados. Porque uma dos objetivos da ginástica laboral é também motivar, além de prevenir, além desse caráter preventivo, é motivar essas pessoas para que elas se sintam satisfeitas também dentro do ambiente de trabalho. Então isso é muito importante. E a ginástica laboral, ela agrega tudo isso, ela agrega alegria, ela agrega satisfação, valores. Então... Tudo isso é muito importante. Então, mais uma vez, eu ressalto que a iniciativa realmente é muito louvável. A faculdade está de parabéns e com certeza tem tudo para dar certo, porque essa é uma ideia que precisa ser realmente propagada, difundida, e ela precisa ser defendida, porque, afinal de contas, nós merecemos, né? E, então, é isso aí.
Olha, a gente bateu aqui um mega papo super interessante com a Larissa Pimentel, que é educadora física. Larissa, você tem algum e-mail profissional que queira deixar aqui pra gente, pra aquela pessoa que estiver ouvindo, quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa pra você, esclarecer, ou fazer um contato profissional mesmo? Você tem algum e-mail profissional que possa deixar aqui pra gente?
Com certeza. Meu e-mail é Larissa, com 2 S, _ Pimentel. 88@hotmail.com. E eu gostaria de deixar também telefone para contato. De repente, se alguém se interessar, quiser tirar dúvidas, eu me coloco totalmente à disposição. Telefone para contato é 8450-0901.
Muito bem. Então, para você que sintoniza a Estação Web Fabel, tá aí uma super dica: ginástica laboral. Foi o papo de hoje com Larissa Pimentel, educadora física, do qual eu agradeço a presença, e a gente se encontra a qualquer instante aqui na sua Estação do Conhecimento, do Saber, da Música e do Entretenimento. A gente volta daqui a pouco.